Quanto mais um vírus circula, mais ele se transforma. Sofre mutações que podem passar despercebidas. Mas, recentemente, essas mudanças resultaram em 3 novas variantes do coronavírus que acenderam alertas em todo o mundo e têm feito governos fecharem fronteiras na tentativa de impedir o contágio. Uma dessas variantes tem origem no Brasil. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 26 de janeiro de 2021, dia em que o governo federal proibiu a entrada no Brasil de viajantes que tenham passado pela África do Sul nos 14 dias anteriores ao voo. Essa mesma restrição já vale para o Reino Unido e para a Irlanda do Norte desde dezembro. Segundo a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, não há prazo para a medida acabar. Ela não vale para brasileiros naturalizados e algumas outras exceções. No caso dos 3 países, a proibição de voos tem como objetivo tentar evitar a entrada no Brasil de novas variantes do coronavírus detectadas nesses locais.
Está ficando mais comum ver notícias sobre o aumento das restrições nas fronteiras por causa do medo de circulação de novas variantes do vírus. Vários países vetaram voos do Reino Unido já em dezembro, quando o país fez alertas sobre a nova variante identificada por lá. A Austrália suspendeu viagens da Nova Zelândia depois que o governo neozelandês confirmou um caso de Covid de alguém infectado com a variante da África do Sul. A Nova Zelândia era o único país do qual a Austrália aceitava voos, num arranjo chamado de bolha de viagens. A União Europeia estuda impor uma quarentena de 14 dias a viajantes que chegarem da África do Sul, do Reino Unido e do Brasil, 3 locais com novas variantes que têm levantado preocupação.
Nos Estados Unidos, o governo de Joe Biden derrubou essa semana uma decisão do ex-presidente Donald Trump que liberava a entrada de viajantes do Brasil e outros países. A justificativa foi a necessidade de evitar a entrada de novas variantes. Apesar disso, um morador do estado do Minnesota, que esteve recentemente no Brasil, foi diagnosticado com a variante de Manaus. O governo americano está apertando as restrições de entrada. A partir de hoje, para entrar no país, vai ser preciso ter um teste negativo de Covid-19, algo que já é exigido a quem chega no Brasil, por exemplo. O médico Anthony Fauci, conselheiro-chefe da Casa Branca, disse que o país está levando a sério o risco das novas variantes.
So we're really taking very seriously the potential for the influx of these types of mutants into the country.
Essas notícias de fechamento de fronteiras remetem ao início da pandemia, quando países corriam para tentar impedir a entrada do novo coronavírus nos seus territórios. Várias restrições foram implementadas na época. Algumas se mantiveram e outras foram derrubadas ou substituídas na medida em que os países passaram a ter a transmissão comunitária registrada entre habitantes do próprio local sem uma origem identificável. Agora, o medo de entrada de um tipo diferente do vírus se renova com a detecção dessas variantes, que parecem ser mais contagiosas e que deixaram os países mais vigilantes. Quem deu o alerta sobre a variante brasileira, que tem origem em Manaus, por exemplo, foi o governo do Japão, que identificou a linhagem do vírus em viajantes que chegavam do Brasil.
Novas variantes de vírus surgem de mutações, que são parte da evolução natural das epidemias. Isso acontece porque os vírus invadem as células para poder se multiplicar no organismo. Durante esse processo de cópia, podem ocorrer erros que alteram o código genético do vírus. Quando há uma quantidade significativa de mutações, surgem novas variantes, também chamadas de linhagens ou cepas. Os resultados dessas mutações são imprevisíveis. Os vírus podem tanto se enfraquecer ou se fortalecer e assim sobreviver melhor. A estimativa é que existam cerca de 800 variantes do coronavírus desde que ele começou a se espalhar pelo mundo no início de 2020. A maioria não influencia muito a pandemia em si. Mas essas três linhagens identificadas nos últimos meses têm gerado mais preocupação porque parecem ser mais transmissíveis. O vice-diretor de pesquisa da Fiocruz no Amazonas, Felipe Naveca, explicou o porquê nessa entrevista à Globo News.
Essas mutações do Amazonas, no Reino Unido e também na África do Sul, elas carregam mutações na proteína chamada spike, que é a proteína que faz a ligação inicial à célula humana, e por conta dessas mutações, os estudos até agora apontam que essas mutações aumentam a capacidade do vírus ser transmitido. Então, por isso, essa preocupação com essas variantes e com outras variantes que possam surgir que carreguem mutações semelhantes.
A constatação de que essas linhagens geram mais contágio é feita empiricamente, na medida em que os cientistas veem o impacto do vírus nos locais onde essas variantes são identificadas. No Reino Unido, por exemplo, as autoridades estimam que a linhagem que circula lá seja até 70% mais contagiosa. Ela foi identificada no fim de 2020. Depois de alguns meses de estudo, existem alertas de que essa linhagem também pode ser 30% mais letal. Mas mesmo se a letalidade não for maior, o fato do contágio acontecer de uma forma mais acelerada preocupa porque isso pode lotar hospitais mais rapidamente e levar a mais mortes por falta de atendimento.
Cientistas brasileiros dizem que isso ficou visível no colapso da saúde em Manaus e alertam que há indícios de que a nova variante é, em parte, responsável pelo contágio acelerado no Amazonas. O Felipe Naveca, que a gente ouviu, disse ao jornal Folha de São Paulo que essa variante já é prevalente na cidade de Manaus e foi identificada no interior do estado, segundo estudos da Fiocruz. Essas pesquisas, que buscam mapear a circulação do vírus e suas variantes, ajudam num processo chamado vigilância epidemiológica. É o que países fazem quando descobrem uma variante com origem distante e aí tomam ações para evitar que ela se espalhe nos seus territórios. O Naveca e outros virologistas brasileiros alertam que falta investimento nessa área para que o Brasil consiga fazer melhor esse mapeamento e tente evitar que a variante se espalhe ainda mais.
O fato de três variantes com resultados semelhantes terem surgido em três países diferentes intriga cientistas. Mas há um consenso sobre um elemento comum a todos esses lugares que teria contribuído para o surgimento dessas variantes: a circulação descontrolada do vírus. Por isso, a recomendação de prevenção do coronavírus se mantém as mesmas com as novas variantes: manter o distanciamento social, usar máscara, lavar as mãos. No caso dos governos, é preciso impor restrições de circulação, como quarentenas e lockdowns, para conter o contágio.
Outro ponto que levanta preocupação é se essas novas variantes vão poder ser prevenidas com as vacinas que a gente já tem contra a Covid-19. Os laboratórios e autoridades sanitárias estão fazendo estudos para entender melhor isso, mas até agora os sinais são positivos. Uma das primeiras fabricantes a concluir os testes da sua vacina, a americana Moderna, publicou resultados preliminares que indicam que o imunizante protege contra as variantes do Reino Unido e da África do Sul. No caso da sul-africana, houve uma pequena queda na imunidade, mas ela ainda foi considerada dentro do desejado. Mesmo assim, a empresa vai fazer testes para ver qual seria o resultado de dar uma terceira dose do imunizante para reforçar seu efeito. E também começou a desenvolver uma nova vacina específica para essa linhagem.
A vacina da Moderna, assim como a da Pfizer, usam tecnologia do RNA mensageiro, uma molécula que carrega instruções genéticas. É uma técnica nova que permite essas adaptações com mais facilidade. Os produtores não precisam cultivar novamente o vírus inativado, como acontece na maioria das vacinas usadas até hoje, e como é o caso da Coronavac, usada no Plano Nacional de Vacinação Brasileiro. Hoje, terça-feira, um porta-voz do Centro Chinês de Controle de Doenças afirmou que essas atualizações também podem ser feitas na Coronavac, num período de 2 meses, se for necessário.
Mas apesar das dúvidas, há consenso de que a melhor saída para a pandemia do novo coronavírus, independentemente da variante, é vacinar a população. Quanto mais avançada for a imunização num local, mais difícil será para o vírus circular livremente e menos chance ele terá de sofrer mutações e se tornar mais perigoso.
No Brasil, a vacinação nacional teve início, mas segue lenta pela falta de doses. Por enquanto, não há vacinas suficientes nem para os primeiros grupos prioritários. Ontem, segunda-feira, veio à tona uma iniciativa de empresas privadas para comprar doses por conta própria. O Estevão Bertoni está escrevendo sobre o assunto. Estevão, Que iniciativa é essa e qual a posição do governo sobre ela?
Um grupo de empresários brasileiros tem discutido a possibilidade de comprar com dinheiro privado 33 milhões de doses da vacina de Oxford e da AstraZeneca, que supostamente estariam disponíveis na Inglaterra. A ideia ganhou o apoio do presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira. Segundo ele, a compra poderia ajudar a economia brasileira. Esse discurso é o mesmo do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que citou a vacinação em massa como decisiva para a retomada do país. O governo federal chegou a enviar uma carta à AstraZeneca na sexta para autorizar as negociações. Pela proposta discutida, metade das doses seria doada ao SUS e a outra metade poderia ser usada pelas empresas para imunizar seus próprios funcionários. Mas houve discordância entre os executivos que discutiam o tema, pois algumas empresas como a Vale, o Itaú e a Petrobras querem que 100% das vacinas sejam entregues ao sistema público de saúde, caso a compra seja mesmo feita.
Quais foram as principais reações a esse anúncio?
A proposta é vista por muitos especialistas como uma tentativa de furar a fila da vacinação, tendo em vista que o país só tem, até o momento, 12 milhões de doses para os grupos prioritários, que somam quase 78 milhões de pessoas. A quantidade de vacinas disponíveis no Brasil é muito baixa para uma população de quase 211 milhões de habitantes. E os laboratórios que vão produzir os imunizantes por aqui, como a Fiocruz e o Butantan, estão atrasados na produção por dificuldades de trazer os insumos importados da China. Por outro lado, alguns epidemiologistas dizem que a compra privada seria melhor do que não ter nada, considerando a gravidade da pandemia no país, e que até poderia funcionar se as empresas seguissem a ordem de prioridades definida pelo Ministério da Saúde. A iniciativa, porém, pode não ir adiante pela posição dos próprios fabricantes das vacinas. A AstraZeneca já divulgou uma nota nesta terça dizendo que não vai vender nada neste momento para as empresas privadas e que só está negociando com governos. A Pfizer já havia assumido uma posição muito parecida no passado. Os empresários teriam, portanto, que achar um outro laboratório disposto a vender as vacinas, mas elas teriam que ser aprovadas pela Anvisa, num processo que pode ser demorado.
Obrigado, Estevão. O texto dele vai estar disponível amanhã no nexojornal.com.br.
Para ampliar a vacinação, o Brasil depende de insumos necessários para começar a produzir imunizantes localmente. Insumos que vêm da China e que foram liberados essa semana após negociações diplomáticas. O repórter especial João Paulo Charlot explica o que esse caso revela sobre a política externa do governo Bolsonaro.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O governo da China liberou ontem os insumos para a produção de novas vacinas contra a Covid-19 no Brasil. A medida foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro como uma conquista da política externa do seu governo. Um governo em que o próprio Bolsonaro, seus filhos e seus assessores passaram os dois últimos anos procurando briga com os chineses, mesmo ele sendo um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Assim que a China destravou a mercadoria, Bolsonaro, o chanceler Ernesto Araújo e o assessor da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins, saíram dizendo nas redes que o acerto foi fruto da competência deles. Num tom nada diplomático, Martins chegou a xingar o governador de São Paulo, João Dória, de corno, por ter sido, segundo ele, o último a saber que o Itamaraty tinha tido sucesso na negociação com a China, enquanto São Paulo dizia ainda estar negociando. Eu conversei hoje cedo com dois estudiosos das relações exteriores brasileiras, os professores Dawson Belém Lopes, da Federal de Minas, e o Guilherme Casarões, da FGV. Os dois veem nesse episódio um grande recuo da diplomacia brasileira, que passou dois anos criando atritos, mas agora foi chamada à realidade. Isso aconteceu, segundo eles, não apenas em relação à vacina chinesa, mas também em relação ao início do mandato de Joe Biden na Casa Branca. Bolsonaro fez campanha aberta por Trump e engrossou o coro dos que diziam que a vitória do democrata tinha sido roubada. No dia 20 de janeiro, quando a presidência dos Estados Unidos de fato mudou, não restou outra a Bolsonaro que não fosse enviar uma carta a Biden pedindo para os dois países estabelecerem boas relações no futuro. Tanto Lopes quanto Casarões, os dois professores, acham que a realidade vai empurrar Bolsonaro na direção da necessidade, da realidade. O discurso mais radical, voltado para mobilizar os apoiadores internos, vai ter de ser calibrado pelas necessidades reais, dizem eles. Do contrário, o Brasil corre o sério risco de se tornar, de fato, um pária, como, aliás, já tinha sido indicado de forma algo profética pelo chanceler Araújo no fim do ano passado.
das preocupações de governos com as novas variantes do coronavírus, passando pela busca da iniciativa privada por vacinas e terminando com uma mudança de tom na política externa brasileira, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti e Yasmin Santos, participações de Estevão Bertone e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa.